Eu trabalho no Ministério das Comunicações. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de quem está aqui na palestra e também o pessoal que se dispôs a vir aqui nessa mesa, o Nitai, do Ministério do Planejamento, o Vitor e o Rafael, do Ministério da Educação. E a ideia de falar de dados abertos no FISLI não é trazer a importância do tema ou que a gente precisa de dados abertos, porque acho que isso todo mundo que está aqui já está cansado de saber e já acredita bastante. Mas sim mostrar um pouco de como está sendo feito o processo no governo federal e discutir algumas possibilidades de uso disso, então desde o desenvolvimento de aplicativos, de conteúdos, e como tornar esse processo de abertura algo perene e constante e cada vez mais participativo, né? Não é uma coisa só do governo para fora. O processo de abertura de dados abertos, ele não está solto, né, dentro do que vem sendo feito, mas faz parte de uma série de outras iniciativas que começaram com o lançamento do portal da transparência, portal dos convênios, divulgação em tempo real dos gastos públicos, lançamento da infraestrutura nacional de dados abertos, a participação na parceria para o governo aberto. O Brasil já foi reconhecido como liderança nesse tema de governo aberto, até que foi convidado a fazer parte da liderança da parceria para o governo aberto em 2012, junto com os Estados Unidos. E, enfim, todas essas iniciativas fazem parte de uma gestão participativa e que eu acho que a gente tem cada vez mais desafios para aumentar a transparência, para promover e facilitar tanto o controle como a participação social. Então, aqui a gente vai falar um pouco de como está sendo o processo, Nitai, da Secretaria de Logística, Tecnologia da Informação, que é o órgão que coordena esses processos no governo federal, vai contar um pouco para a gente, depois falar um pouco do uso dos dados públicos e discutir a partir do que eles colocarem.
Boa tarde, gente. Eu sou o Nitai. Obrigado, Danilo, pelo convite. Eu sou recifense, então estar aqui numa terra tão distante e tão fria é um prazer. Não está tão frio, mas eu senti, a minha garganta ela já está um pouco rouca, mas é sempre uma alegria vir para cá. O Danilo ele fez uma proposta bem interessante da gente sair do rotineiro, né, que é falar o que são dados abertos, falar quais são os benefícios, e a gente já vem fazendo isso há muito tempo. A proposta hoje, como ele bem esclareceu, é a gente provocar um pouco o que tem sido feito e como a gente avança a partir desse ponto, né? O Vitor, eu sou servidor público, o Danilo e o Rafael também, e o Vitor ele tem um termo um pouco diferente, que é hacker, né? Mas ele não é hacker sozinho, porque todos nós somos um pouco. Mas essa mesa aqui ela não seria pensada há 2, 3 anos atrás. Então, fazer isso e fazer cada vez mais isso é um prazer. Eu não vou falar também o que é ainda, de forma resumida, é a política do governo brasileiro para implementar dados abertos, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o processo que a gente implementou para poder realizar essa política, né? Por ser uma política, a forma que governos fazem política, a forma clássica, né? O servidor se reúne com outros servidores públicos, pensam qual é a melhor forma de que aquela ideia, aquela norma tem que ser desenhada e joga isso para ser rodado no, na grande máquina pública, né? Só que aí, 3 anos atrás, quando a gente começou a se deparar com isso, 2 anos e meio atrás, a gente olhou para um lado, olhou para o outro e pensou, o que que a gente coloca nessa política, né? A gente tentou se inspirar em outros países, Reino Unido, Estados Unidos, que são as grandes referências, mas apesar deles serem referências, naquela época eles não tinham nada documentado e a gente não tinha muita noção do que fazer, né? Então, por ser um tema tão inovador, a gente decidiu quebrar o paradigma para conseguir avançar nessa direção, né? Então, a forma que a gente implementou a política, ela foi baseada nos princípios de participação e colaboração. Para quem trabalha com software livre, isso é muito, muito rotineiro, né? Você conversar com outras pessoas que às vezes você nem sabe, e confiar nessas pessoas, discutir problemas comuns pela rede, isso é bem rotineiro. Mas imaginem falar disso, dessas boas práticas que vocês estão vendo aí, né? Divulgação aberta, agilidade, reuniões informais em locais neutros, ou seja, fora dos órgãos, com pessoas da sociedade. Acho que quem é servidor público sabe que isso não é nada comum. E aí a gente foi para o nosso chefe e falou, e aí, a gente pode fazer isso? Aí ele falou, claro que não, você está maluco. Aí eu falei, então a gente não sabe o que fazer. Aí ele falou, pô, então começa a fazer, mas não fala para ninguém. E foi aí que a gente começou a implementar a política de dados abertos, né? Então, a gente se orgulha em falar que a gente abre os dados de forma aberta, né? Abertamente. A gente foi na sociedade questionar o que eles achavam que era melhor na política, né? Então, a política ela compreende desde normativos, questões de metodologia, questões de tecnologia, processos. E a gente fez o uso de tecnologia em todas as etapas, né? Aí do lado esquerdo, as ferramentas para participação. Todo nosso projeto está na Wiki. A gente, em cada reunião, fazia transmissão. Todo o nosso documento, todos os nossos códigos de software, eles foram públicos desde o princípio. E qualquer nova ideia que surgia, a gente estava abraçando. Então, assim, a grande quebra de paradigma é que a gente criou uma nova forma de fazer política dentro do governo. A filosofia do software livre, só que onde o ator central é o setor público, né? Isso aí é uma foto de quando a gente começou fazendo planejamento. Então, assim, isso não era pensado antes, né? Fazer uma política desde o princípio, de forma aberta. Nessa mesa aí tem 4 servidores públicos, 3 pessoas de uma empresa e uma pessoa que era de um órgão público, mas ela não podia representar essa instituição. Então, ela estava como autônomo, né, como cidadão. E na parede aí vocês não veem, mas está tudo desenhado, né? E essa reunião ela foi feita numa empresa, uma empresa privada. E a gente nunca teve medo de divulgar isso desde o princípio, porque a empresa ela se colocou como colaboradora, e como era tudo transparente desde o princípio, a gente nunca teve nenhum problema em relação a isso. Sempre no final de cada reunião, que era quinzenal, a gente tinha que sair com algum produto, né? Então, os princípios da agilidade, aí, né, planejar retrospectiva e codar alguma coisa. Isso aqui é outra reunião dentro de um café, então, bem descontraído, todo mundo aí codificando. Nesse caso específico, a gente estava fazendo o portal, né, que é um dos produtos principais, o portal de dados abertos. Toda a documentação, tudo que a gente gerou, a gente tinha a preocupação em deixar público, numa wiki, e todo mundo tinha liberdade de escrever nessa wiki. Então, é um endereço gov.br, onde qualquer um que queria participar tinha um login e senha para poder escrever. O principal produto, o portal de dados abertos. Então, esse é a grande referência do processo, né? A ferramenta em si ela não é nada especial, é um software simples, mas a forma que ela foi construída tornou um marco dentro do governo. E essa filosofia de fazer dessa forma, a gente está tentando replicar em outras áreas, né? Então, os resultados desse processo, a gente conseguiu atingir uma política mais madura em menor tempo, porque a gente foi consultar o cliente, né, diretamente e de forma bem interativa e intensa. O custo de fazer tudo isso, não só o portal, mas qualquer outro documento que a gente gerou, ele foi reduzido. O portal é um software que roda dentro do governo que teve custo quase zero. Ou seja, o que significa isso? A gente não contratou nenhuma empresa, não fez nenhuma licitação para poder construir. Foram nós, junto com pessoas da sociedade, codificando. Então, isso aí foi também uma quebra de paradigma. Ideias e oportunidades. A gente, dentro do governo, tem uma visão do que é melhor, né? Do que é melhor para a sociedade. Mas, a partir do momento que a gente inclui o cidadão, eles conseguem ter outra perspectiva e tudo isso gera um ecossistema mais rico, né? O engajamento social era fantástico a gente enxergar nas pessoas que queriam participar, quando eles têm um espaço para participar, os olhos deles brilhavam, sabe assim, eu coloquei um tijolinho naquela casa e aquilo ali é uma coisa que vai fazer bem para a sociedade. E a gente, de uma forma ou de outra, conseguiu construir uma comunidade, né? Porque as ferramentas são transitórias, mas o que é ainda a infraestrutura nacional de dados abertos, o mais importante são as pessoas que participam e as pessoas que enriquecem as discussões dentro desse ambiente. O Danilo também pediu para a gente falar um pouco dos hackathons, das maratonas, né? Porque é a forma que a gente tem de envolver os desenvolvedores de forma mais intensa. Então, as maratonas de aplicativos, de forma bem resumida, são momentos que a gente escolhe, né? Define 2, 3 dias, uma semana, para juntar desenvolvedores, ativistas, jornalistas, servidores públicos, pesquisadores e qualquer outra pessoa que tenha interesse para discutir política ou temas relacionados para construir soluções melhores para o governo, né? Esse chart aqui do lado explica mais ou menos como é que funciona o hackathon, né? A grande parte, infelizmente, né, eu não vou falar naturalmente, é de homem. 90% de homens, 11% mulher. 70% são pessoas que já têm um conhecimento sobre como funciona o hackathon. Interessante está aqui, ó. As pessoas que vão para o hackathon, elas não vão para ganhar dinheiro, elas não vão para criar um negócio. Elas vão para aprender, principalmente. Elas vão para conhecer outras pessoas, então a questão da comunidade. E elas vão também para mudar o mundo. Acho que se você participar de um hackathon e conhecer as pessoas, eles estão ali porque é divertido, eles estão ali porque eles conseguem fazer alguma coisa para mudar o mundo. E a quantidade de hackathons tem crescido, não só no Brasil, mas mundo afora, por 3 motivos principais, né? A gente tem mais APIs, tem mais dados de melhor qualidade para consumir. A gente tem mais tecnologia e as pessoas que têm essas tecnologias, elas estão mais dispostas, né? Então a gente tem mais hackers para participar dos hackathons. Então a motivação principal é que as pessoas estão ali para conhecer outras pessoas e mudar o mundo, né? Isso é um resumo de alguns concursos que a gente tem apoiado nos últimos 2 anos. Esses são os principais, mas tem muitos outros acontecendo de forma paralela. No FIS do ano passado aconteceu um aqui também, né? Destaque aqui para os últimos, o do Ministério da Justiça, que foram dados dos PROCONs, e do INEP com dados da educação, que o Vitor vai falar um pouco do que ele participou, né, desse concurso, e ele foi o campeão dos dois. Isso aqui é uma imagem que resume uns 20 aplicativos, que são serviços de utilidade pública, que foram desenvolvidos pela sociedade para a sociedade. Ou seja, o papel do governo aqui foi apenas colocar os dados para fora. Então, é aí que a gente começa a enxergar todo o potencial desse ecossistema. Aqui são alguns aplicativos bem interessantes, que foi desenvolvido pelo Estadão, né, para você ter uma noção de como os parlamentares votam, se é a favor do governo ou contra o governo. Ele é bem, bem lúdico. Isso aqui para você encontrar a gasolina mais próxima do seu endereço, mais barata. Isso aqui para você saber onde você pode trabalhar ou onde você pode morar, dependendo do tempo que você quer gastar dentro de um transporte público. Para você entender um pouco do orçamento, como ele é gasto dentro do seu governo. Isso aqui é específico aqui do Rio Grande do Sul, né? Foi feito dentro de um concurso. Fala um pouco sobre os índices de criminalidade. Reputação SA e Escola Onde Queremos, que são dois os campeões, né, do concurso do MJ e do INEP, que são bem específicos temas e foram desenvolvidos pela equipe do Vitor, né? E as lições aprendidas é que a gente não está criando soluções pelas soluções, né? Como eu falei, os hackers, eles se reúnem por outros motivos. Então, a gente consegue ter cada vez uma comunidade mais forte. O conhecimento, ele vai replicando ali, né? As tecnologias vão sendo trocadas. O governo se aproxima mais da sociedade, então aí é uma aproximação de governo aberto, né? Da sociedade conseguir participar mais do governo, mas não só isso. A questão também tecnológica, porque a cultura de software livre, ela começa a entrar mais no governo de forma transversal, E as tecnologias que o governo utiliza, elas começam a ser, evoluídas, né? Porque, por exemplo, lá no Ministério da Justiça, depois que aconteceu o concurso, a área de TI do Ministério da Justiça foi olhar o código para entender o que, que eles utilizaram ali dentro. Então, eles saíram do comodismo de usar sempre as mesmas tecnologias, os mesmos frameworks, para conhecer novas tecnologias. E ninguém melhor do que os hackers que estão aí sempre na crista da onda para apresentar essas tecnologias para a gente, né? E, por último, eu coloquei por último mesmo a criação de serviços. É um problema clássico, né, que a gente vem percebendo, que no final dos concursos, grande parte dos aplicativos, eles são abandonados, os códigos eles até rodam, mas a comunidade, as pessoas que ficaram ali por trás codando, elas vão para outros desafios, natural isso. Mas a gente precisa encarar esse problema, né? Como tornar as soluções mais perenes. E uma das formas que a gente está tentando avançar nessa direção é fazer com que os órgãos públicos que promovem os concursos absorvam esses aplicativos, façam algum tipo de homologação e publiquem como serviços do governo dentro de um .gov.br. E aí eu quero fazer uma provocação, olhando todo esse espectro aí de soluções que estão sendo desenvolvidas pela sociedade e que ajudam o governo a desempenhar o seu papel enquanto governo, que isso é, claro, uma revolução de tecnologia da informação, né? Porque a gente tem aí um grande desafio, que é a demanda por mais serviços, né? A gente está vivendo isso aí nesse último mês, a grande reivindicação das massas é por melhores serviços. Não há uma reivindicação só, a reivindicação geral é por melhores serviços e, naturalmente, por mais participação. Mas, se você for fazer um levantamento do que a sociedade quer, perguntar para todo mundo, você vai ver que é muita coisa. São muitos serviços e serviços complexos. E, assim, eu não tenho medo de falar que o governo é ineficiente e o governo não tem condição de fazer tudo isso. A verdade é essa. A realidade é que o governo não tem condição de implementar tudo que a sociedade precisa. Esse é o grande caos informacional que o governo está passando. O governo é ineficiente e não consegue. E aí a gente tem a oportunidade de, dentro da sociedade, ter esse potencial tecnológico, essa capacidade de implementar esse serviço, que é para a sociedade, que é o papel do governo. Então, é aí que a gente começa a juntar o útil ao agradável, né? A gente cria os espaços, a gente cria as oportunidades e traz a sociedade para ajudar a fazer um governo melhor. Isso aqui é um concurso de aplicativos, concurso não, né? Uma maratona hack, porque não tem premiação, que aconteceu há 2 semanas atrás, chamado Pivota Brasil, aconteceu em vários pontos do Brasil, né? Que foi no auge daquelas reivindicações, né? Daqueles movimentos que foram para a rua. Os hackers, eles perceberam que os movimentos estavam acontecendo, mas faltava um pouco de estrutura, um pouco de suporte tecnológico para os movimentos funcionarem melhor, né? Então, por exemplo, onde é que tem ponto de água, onde é que estão as pessoas que eu quero encontrar, onde é que está acontecendo embate com a polícia. Esse grupo de hackers, eles se juntaram e criaram esses aplicativos. Ou seja, as maratonas estão acontecendo também fora do governo. Essas coisas estão pipocando por aí o tempo todo. E a gente tem que estar antenado para poder ajudar, né? O governo tem que se inserir nesses espaços. Isso aqui é o resultado dessa maratona, uma série de aplicativos que está nesse site, né, pivotabrasil.com.br. Aconteceu durante um dia, mas esse grupo se reuniu novamente e eles pretendem dar continuidade, né, porque a ideia é que os movimentos vão voltar a acontecer e a gente precisa ter mais suporte tecnológico, suporte de infraestrutura para essas reivindicações funcionarem de forma melhor. É isso, gente. Obrigado.
Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Vitor, sou Vitor Batista. Eu vim de um pouquinho mais longe que o Nitai, eu vim da Paraíba, só que eu morei aqui por um ano, então já estou meio acostumado com o frio. Como o Nitai falou, vou falar um pouquinho da visão vindo da sociedade civil, né? Eu sou desenvolvedor. Atualmente eu trabalho para uma ONG inglesa, que é a Open Knowledge Foundations, e participo também da Transparência Hacker. A minha história com dados abertos e com transparência pública, ela começou no final de 2009, quando eu entrei na Transparência Hacker, na lista de Transparência Hacker. Só que eu entrei na lista, achei super legal o que o pessoal estava falando, estava conversando, só que passei muito tempo só lendo, sem participar muito fortemente. Até que no FISLI do ano passado, um pouquinho antes do FISLI, eu descobri que o governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, eles estavam liberando uns dados e iam fazer um hackathon organizando junto com o pessoal da W3C, até está na lista que o Nitai colocou lá. Aí eu me interessei, fui olhar esses dados, chamei dois amigos que trabalhavam na empresa que eu trabalhava na época, e esse foi meu primeiro hackathon. Esse foi o Decoders W3C, foi lá no FISLI 13, e os dados que o pessoal do Rio Grande do Sul liberou foram vários tipos de dados, com orçamento, mas a gente, olhando esses dados, o que a gente mais se interessou foram dados sobre a violência contra a mulher. Que são dados de estupro no estado do Rio Grande do Sul. Eles tinham dados bem... que estão aqui, esses dados. Tinha umas coisas interessantes nesses dados, que eles não mostravam só o número de estupros, mas eles mostravam também a idade da pessoa que foi estuprada, a idade do estuprador, onde é que foi, qual foi o horário. Então, a gente começou a ler e analisar como é que seria uma forma melhor de visualizar essas informações para a população. E a gente fez esse sisteminha aqui. Não sei se dá para ver direito. Então, aqui a ideia é um retrato da violência, né? A ideia, a gente tem aqui a média da idade da vítima, a média da idade do estuprador, número de ocorrências, qual o período, a maior parte nessa micro-região do Rio Grande do Sul foi no dia, à noite, se foi em casa, se foi na rua, enfim. Aqui você consegue ver no mapa cada informação dessa. Ele mostra uma informação triste, né? Mas pelo menos dá acesso a esse tipo de informação para um número maior de pessoas. Esse primeiro hackathon foi importante para a gente, pessoalmente, para mim, para o Léo e o Thiago, que foram do grupo, porque foi o primeiro projeto que a gente fez juntos. Depois dele, a gente tomou gosto pela coisa e começou a fazer outros projetos. E a gente foi no projeto do Ministério da Justiça sobre os PROCONs, mais outro hackathon, que eram dados de reclamações fundamentadas contra empresas no PROCON. Tipo, botei a Gol no PROCON, enfim, a gente tinha todas as informações de todo o Brasil. Aí a gente fez esse outro aplicativo aqui, que ele é para celular, por isso que ele parece, fica um pouquinho estranho. Mas aqui eu tenho uma empresa Oi, qual foi o total de reclamações, média reclamação por mês. Aqui eu vejo quais são os meses que foi mais reclamado. Ver que vai passando o ano, ele aumentou o número de reclamações, depois diminuiu. E vai, solucionados por mês, qual tipo de reclamação mais frequente. Reclamações não solucionadas mais frequentes, enfim. E tem essas informações de uma forma mais... sempre tentando colocar aqueles dados que já existem, mas de uma forma mais acessível para o público geral. Depois teve outro hackathon, que esse, para mim, foi o mais legal. Só que não fiz com o Léo e o Thiago, foi com outro grupo. Eles não puderam participar. Esse daqui foi lá pelo INEP, Instituição Alemã, Fundação Alemã. Eles jogaram os dados da Prova Brasil, que são... são uma prova que todo mundo faz, tipo, todos os estudantes fazem, e a gente tem muita informação desses estudantes. Primeiro a gente tem o resultado da prova, a gente tem o gabarito da prova, mas uma coisa mais legal até, que eu acho, é a gente tem uma entrevista com os professores, com os diretores e com os estudantes, do tipo, ah, na sua escola tem sala de, tem quadra de esportes? Ah, como é que é a aula? Ah, para os estudantes tem até, pô, você almoça com seus pais? Você... Acho que são umas 300 perguntas desse tipo. E o que a gente quis fazer foi esse sisteminha aqui, que era você criar uma nota das escolas baseado no que importa para você. Aqui, você vê, tem uns que estão coloridos, tem uns que não estão coloridos. Isso daqui foi eu que selecionei essas coisas aqui que importam para mim. Tipo, a estrutura básica é importante, biblioteca é importante, e aí vai. E quando eu adiciono uma coisa, não sei se estou com a internet aqui, deixa eu ver. Acho que não. Mas enfim, quando eu adiciono uma coisa, eu retiro uma coisa, ele gera uma nota aqui, do seu índice, para essa escola que eu procurei. Ó, mudou. Então, nesse índice que é formado pela união de todos esses índices aqui, essa escola tem essa nota, aí... Na cidade dessa escola, a média da cidade é 6,8, a média do estado 5,4, a média do Brasil 3,9. E aqui a nota do IDEB, que é o que é usado pelo governo federal, que também é um indicador que junta várias coisas. Aí você pode ver que, para o que importa para mim, a nota minha é bem diferente da nota do IDEB. Né? E, enfim. Uma coisa que... Acho que muita gente pensa, quando pensa em hackathon, que pensa que o resultado principal do hackathon, ou um dos resultados mais importantes do hackathon, são isso, né? São esses aplicativos que são criados no evento. Então. Mas, pessoalmente, eu acho que isso está errado. Para mim, um hackathon, que o foco que deve ser do hackathon, do objetivo de você fazer um hackathon, é você criar uma comunidade, você fortalecer uma comunidade. É você juntar pessoas que não iriam trabalhar juntas em uma mesma sala, com um objetivo, ou até é como se você desse uma desculpa para as pessoas trabalharem com esse tipo de formação, verem como é que é, sei lá, vai que a pessoa gosta. E esse escola que queremos, por exemplo, a nossa equipe era formada por mim e um amigo da Paraíba, por duas pessoas de São Paulo, que eu tinha conhecido acho que 3 semanas antes, e para um amigo aqui de Porto Alegre. Esse, especificamente, eles bancaram para a gente ir para Brasília, passar um final de semana trabalhando lá em Brasília, pessoalmente, com todas as outras equipes. Então, foi bem legal nessa questão de comunidade. Tipo, conheci uma porrada de gente lá. E foi muito bom. E, para mim, é nesse tipo de critério que você pode decidir se um hackathon teve sucesso ou não. Não é tanto no que foi feito no hackathon, mas são a comunidade que foi criada, o pessoal se juntou, não se juntou. E vindo mais do lado da gente, né, da gente que participa do hackathon, minha sugestão seria participar. Como a Unitai falou, tem muito hackathon que está acontecendo, está rolando um agora até, com os dados do Bolsa Família. E é uma oportunidade muito legal de você trabalhar com amigos numa situação diferente, não necessariamente ser desenvolvedor, pode ser um designer, pode ser jornalista. E tem essa desculpa de um projeto legal naquele tempo. E mesmo que você esteja sozinho, você não tenha um grupo, recomendaria você entrar na lista da Transparência Hacker aqui. Tipo, você cadastra lá, até manda um e-mail, tipo, ah, vai ter um hackathon tal, queria participar, eu sou designer, eu sou programador, eu sou jornalista, não tenho um grupo, alguém quer se juntar e fazer. E todos esses sistemas também que eu coloquei, que eu mostrei antes, e mais alguns, a gente está no GitHub. Olha, uma coisa importante, depois daquele primeiro hackathon que a gente fez, que foi eu e mais esses dois amigos, que a gente começou a gostar da coisa e fazer, a gente acabou criando esse site, né, dataviz.com.br. meio que um grupo, juntou todas as coisas que a gente está fazendo, tanto em outros hackathons ou não, ou fora de hackathons. E quem quiser participar também está aqui, tem várias, está tudo aberto, e tem várias ISPs abertas nesse site aqui mesmo. Tem um monte de coisinha que dá para fazer ainda, mas a gente não teve tempo de fazer, enfim. E aqui é a gente. Não dá para ver. É, dá para ver mais ou menos, né? Se quiser Twitter, GitHub. E também outro lugar interessante que você pegar mais informação é o site da OKFN Brasil, que é a ONG que eu trabalho, né? Que tem, enfim, já tem um blog, tem lista, tem várias coisas que dá para entender mais como é que é essa situação de dados abertos e transparência pública. Beleza? É isso.
Boa tarde, eu sou... boa tarde, sou Rafael Carneiro. Eu trabalho para a SERP, que é a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto. E é só porque você chegou a falar que eu sou servidor, na verdade eu não sou servidor, mas eu trabalho com a serviço do MEC, né? E, na verdade, eu trabalho especificamente para a TV Escola. A TV Escola está dentro da CGMID, que é a Coordenação Geral de Conteúdos e Mídias Digitais do MEC. E lá dentro a gente tem a TV Escola, que é onde eu trabalho, e a gente tem outra área que a gente chama de portais, que aí inclui o Portal do Professor, não sei se vocês conhecem, o BIOI, que é o Banco Internacional de Objetos Educativos, tem também o iProInfo, que cuida de cursos de formação de professores. E a gente ainda tem o portal do estudante, que está em teste em algumas cidades, em alguns estados, mas daqui a pouco deve sair também, que é meio que uma rede social ligada só para estudantes. Sendo que o portal do professor já é uma, para quem não conhece, é uma rede social de professores, onde você pode montar aulas e compartilhar aulas. Então você pega uma aula, cria sobre um tema, e um outro professor pode chegar, pode pegar aquela aula, pode mexer nela, adicionar alguma coisa, pode usar da maneira que for. E nossa tendência ali é sempre interligar esses portais todos e a TV Escola. Então, se você tem um conteúdo, né, de algum texto de algum desses portais, a ideia é você poder pegar esse texto, pegar um vídeo da TV Escola, pegar uma apresentação, e lá dentro do portal você consegue criar essa aula com todos esses conteúdos que a gente tem. Então, falando um pouco mais da TV Escola, que é o que eu trabalho, né? Na verdade, eu coordeno o núcleo de multimídia de lá, e isso significa tanto trabalhar com conteúdo como com plataformas. Então, a gente tenta, na verdade, nossos conteúdos, a gente tenta fazer ao máximo conteúdo livre para todo mundo usar, fazer o que quiser, editar. Só que a gente também contrata, né? A gente faz licença de conteúdos já consagrados fora, muitos de TVs públicas. Então, a gente tem muita coisa da BBC, da NHS e por aí vai. Então, o nosso sonho ainda é, né, conseguir fazer licença, né, para que esses produtos a gente possa, né, adquirir e todo mundo poder usar, mas isso é muito caro ainda hoje em dia. Então, a gente ainda prefere investir em conteúdos nossos, que são livres, e a gente licencia alguns que, na verdade, são gratuitos se você fizer um cadastro no nosso site. Então, ele está livre, né? Tipo, tá livre para qualquer um ver, só que você não pode dar download e tal. E aquele negócio, como vocês já devem ter percebido, né, eu vou falar mais de conteúdo, assim, né, que não tem tanto a ver com eles, né, que eu falei, a gente não... É claro que no Mac tem a parte de TI, né, lá de TI, só que a gente meio que trabalha, como eu falei, com conteúdos e plataformas. Né, então a gente pensa, né, na que a gente precisa e só encomenda, né, tanto para DTI do MEC quanto para o departamento de TI da SERP. Então eu queria só mostrar umas coisinhas que a gente está fazendo. O que a gente está tentando investir aqui, na verdade... deixa eu ver se abre aqui. Saiu todo desconfigurado, não dá para ver nada, pelo visto. Bom, então eu vou falar só, então, não adianta. Bom, vou ver se eu mostro alguma outra coisa, acho que eu só vi umas duas telas. Mas, basicamente, eu ia mostrar aqui dois projetos. Um projeto é esse que a gente chama de projeto de plataformas digitais da TV Escola. A função principal dele é disponibilizar os nossos vídeos. Né, então, ele é, chama às vezes até de aplicativo Video on Demand, né, vídeo sob demanda. E a nossa tentativa, como a gente falou, né, é ter o conteúdo mais livre possível. Então, o que é da TV Escola, que a gente tem licença sobre o conteúdo, você pode pegar, você pode dar download, você pode fazer o que quiser. E como eu falei, se for de algum licenciado, você só pode ver, né, durante o tempo que a gente tem licença, e você não pode dar download. Mas você tem umas funções que você pode criar a sua playlist, né, então a ideia é sempre pensando no professor, quer dizer, a gente tem um público em geral, né, que é o público de qualquer pessoa que tem interesse num conteúdo, num documentário, mas sempre pensa, né, numa ferramenta para o professor. Então você tem a possibilidade de fazer, né, criar uma playlist, e salvar ali, né, sei lá, você pode salvar, né, aula de, sei lá, Segunda Guerra Mundial para a turma 3C. Né, você vai botar ali todos os vídeos que te interessam, sendo que você pode também salvar partes de vídeos, ou vídeos completos, e nesse caso, se o vídeo não é nosso, né, aquele negócio, ele na verdade não dá o download do vídeo, né, mas ele salva o trechinho, então se você estiver online, você consegue ver na hora. Outra ferramenta só que eu acho interessante, que eu acho legal falar, é que a gente criou uma ferramenta chamada anotações no vídeo. Né, que você tem um comentário, que é o comentário que iria embaixo do vídeo, mas você tem as anotações. E uma coisa que eu... Aliás, acho que eu não vou conseguir mostrar aqui também, mas de qualquer jeito. O anotações, ele permite que uma pessoa faça uma anotação exatamente num ponto específico do vídeo. Então, a nossa ideia que mostraria ali, você está vendo o vídeo, né, e no momento tal, né, um professor chega e escreve, né, os próximos 30 segundos do vídeo são importantes para a prova que vai cair. Ou então, né, se ela está falando alguma coisa do Hitler, o professor vai e bota algum comentário a mais. E a ideia é, na hora de visualizar, né, de ver o vídeo, você pode, né, ver o vídeo sem comentário nenhum, ou você pode selecionar uma pessoa, né? Então é isso, você não vai ver o comentário de todo mundo. Então a ideia é, o professor pode chegar a fazer o comentário e falar, alunos, assistam um documentário lá e escolha o meu nome na hora de visualizar as anotações. E a nossa ideia também é, claro, que alguma anotação ou outra fique mais conhecida assim e famosa e que essa ferramenta seja bastante usada pelos professores. Vamos ver. E agora falando que a gente falou de conteúdo, né, tentar fazer o mais aberto possível, de plataforma que a gente está fazendo. Nesse caso, a gente tem o site que a gente está fazendo HTML5. E a gente tem aplicativos em Android e iOS. E a tendência para a gente estar investindo ainda em iOS, porque na verdade são as duas plataformas que estavam mais desenvolvidas, né, quando a gente começou esse projeto, sendo que agora a gente está começando a pensar em adaptar também para Windows. Não sei como é que está de tempo, então eu vou falar do outro projeto rápido aqui. Tá. Então, geral? Tá. Então, bom, outro rapidinho é Revista TV Escola, que são matérias que a gente faz. sobre a TV Escola. Na verdade, a gente tenta sempre, a gente não faz só propaganda. Então, a gente tem um vídeo específico que a gente quer divulgar, que a gente faz, a gente pega um professor, pede para fazer uma matéria sobre um tema daquele vídeo, e no final a gente recomenda, né, aquele vídeo, né, no final da matéria. Então, a ideia é criar mais conteúdo e não só ficar desenvolvendo, né, distribuindo o mesmo conteúdo. E na verdade, essa a gente resolveu, a revista, a gente resolveu fazer de uma maneira diferente. A gente fez ela em HTML5 com um design responsivo. Então, na verdade, a gente não fez um aplicativo específico para Android, iOS e tal. A única coisa que a gente está fazendo, que até é legal comentar, que não sei se vocês já fizeram isso, eu queria até ver a opinião, a gente está começando a investir em HTML5, mas a gente faz um aplicativozinho, que é basicamente um WebView, para a pessoa poder chegar na... Né, para a pessoa poder distribuir pela nossa... Né, pela Play Store e até pela nossa loja do Mac também. E essa é uma coisa que a gente está fazendo para essa revista, e também agora todos os nossos editais novos, que a gente encomenda conteúdo audiovisual, a gente pede junto também um hot site e jogos em HTML5 também. Então a tendência, a gente não lançou ainda nenhum desse, vai lançar o primeiro, acho que vai estar pronto agora no final desse semestre. E a ideia também é essa, né? A gente faz o aplicativo, faz o site e conseguir distribuir também. Eu digo, a gente faz o site, né? É responsivo e começa a distribuir também ele em forma de aplicativo, sendo que, na verdade, você só clica e abre o site. Então, só para adiantar aqui, que eu acho que eu estou sem tempo, falar um pouco do o tablet do Mac. Não sei se vocês já ouviram falar do tablet que o Ministério da Educação está distribuindo. O plano é distribuir 600 mil tablets, acho que a gente já distribuiu 400 até agora, 400 mil, e para professores. Então a gente tem tablets de 7 polegadas e de 10 polegadas, tudo Android. E aproveitando isso, né, por isso eu acho que a gente começou, né, a gente investe muito em Android, tudo tem que ter aplicativo Android. Para quem estiver interessado, a gente abriu um edital para aplicativos educativos em Android, que queiram estar disponíveis na nossa loja do Ministério da Educação. Na verdade, eu falo loja, mas não vende nada. A gente chama de Mac Mobilidade, né, que é na verdade é uma vitrine assim, né, para você poder distribuir os aplicativos. Então, se você tiver um aplicativo que você acha interessante, bom, você, né, você trabalhou nele e tal, educacional, se quiser divulgar ele, né, botar nessa nossa loja, o edital está lá no site do Mac, mac.gov.br. Lá vai estar o prazo 21 para agora, até dia 21, mas a gente vai aumentar ele, não sei qual é o certo, mas já me falaram que vai aumentar. Então, se alguém tiver interesse, é só participar lá. Acho que é isso.
A gente tem um tempinho para perguntas, só respondendo aí a provocação do Nitai, não sei, ele colocou provocação, inclusive, principalmente para o governo, né, qual que é o papel e como fazer isso. Acho que o nosso papel principal é divulgar cada vez mais informação, porque realmente a gente tem muita coisa e não dá conta de conseguir criar todas as visualizações ou ver todos os usos que a informação pública tem. Conversando com a Lorena, do Ministério da Justiça, que ia estar aqui, mas não pôde vir, ela disse que para ela, o principal de organizar esse concurso do Ministério da Justiça foi o enriquecedor, que foi o processo em contato com todos os desenvolvedores que foram dando novas visões e novos caminhos que eles não tinham pensado. Eu acho que o desafio nosso é tanto pensar em novas maneiras de disponibilizar mais informação, mais dados, como estimular o uso. E não só aí o uso de social, a criação de novos serviços, mas também o uso econômico. Tem aplicativos que desenvolvidos em concursos promovidos pelo governo que estão fazendo sucesso. Esses aplicativos de táxi, etc., foram desenvolvidos em concursos promovidos pelo setor público. E estimular o uso também produzindo conteúdo e dando condições para a produção de conteúdo. Acho que aí a gente chega em algumas políticas que podem aumentar. A gente viu o uso educacional, tem uso em saúde, enfim, games, tudo, as políticas que a gente faz. Tudo isso também aí chamando para a gente, depende de aumentar o acesso à internet, né, que a gente disponibiliza os dados na internet, precisa fazer com que a população tenha mais acesso e as nossas políticas para aumentar tanto a infraestrutura quanto o acesso à internet no Brasil. A gente está trabalhando um pouco para isso, mas abri aí para pergunta ou comentário.
Boa tarde, meu nome é Alan. Tudo bom? São três perguntas, na verdade. Vou aproveitar aqui. A primeira, em relação ao... É Data Viz, que chama? Queria que você falasse só um pouquinho mais como é que a gente eventualmente pode também se juntar lá. Desculpa, eu não me apresentei. Eu trabalho numa cooperativa de desenvolvimento de software chamada EITA, cujo um dos projetos chama-se Proprietários do Brasil, que a gente trabalha com dados das empresas. Então, aí, primeira, queria que você falasse um pouquinho mais, né? De repente a gente consegue também se juntar lá. A segunda coisa é em relação aos dados. A gente, né, tem o portal que é o Dados Abertos, né, dados.gov.br, que se refere a dados de governo. Mas a gente tem trabalhado também com outros tipos de dados, né, dados de movimentos sociais, dados de empresas, né, como é o caso do Proprietários. E se vocês já pensaram ou têm alguma ideia de como que a gente também consegue juntar, né, em alguma plataforma que a gente possa liberar outros tipos de dados, né, sei lá, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra divulga todos os anos dados sobre defensores de direitos humanos ameaçados de morte, ocupações de terra, manifestações agora, né? Esse tipo de dado também seria importante a gente conseguir centralizar. E, finalmente, a gente tem falado muito sobre dados abertos, né, mas muito pouco sobre dados abertos ligados. Ou seja, como é que a gente consegue, além de ter todas essas bases, também dar um tratamento semântico para elas e, de alguma forma, conseguir ligar esses dados e poder explorar aí tudo que está sendo desenvolvido nesse contexto do Linked Open Data, dos dados abertos ligados. Valeu.
Opa, tudo bom? Então, vamos por partes, né? Você perguntou para falar um pouquinho mais sobre o Data Viz. Cara, o Data Viz é só... Somos nós três, sou eu, o Léo, que tá aí com a camisa verde, e o Thiago, que tá lá na Alemanha, se mudou. É só... Não tem nenhum plano muito, muito grandioso, nada. Foi só um lugar que a gente queria reunir esses aplicativos que a gente fez e mostrar quase como um portfólio, uma coisa assim. A gente, até agora, não tem nenhuma pretensão com isso. Mas, quem sabe, né? A segunda pergunta achei muito boa, que é onde colocar os dados não vem do governo, né? Um dado que a gente gera. Cara, agora não tem, né? Não tem onde colocar isso. Eu acho que tinha um pessoal no Transparência Hacker há algum tempo que levantou esse ponto e queria levantar um... Você conhece o Secam? Só para falar para quem não conhece, o Secam é um software feito pela UKFN, que é onde eu trabalho, que é tipo um repositório de dados, que é o que o dados.gov.br usa. Oi? É um site para juntar os dados que você tem, metadados sobre aqueles dados, esse tipo de coisa. E uma ideia seria a gente se juntar e levantar uma instância do Secam para a comunidade, vamos dizer. Existe já a UKFN, ela roda o datahub.org, que eu acho que faz parte do objetivo da gente traduzir isso para português. E o objetivo desse Data Hub é, tipo, eu tenho uns dados e eu quero algum lugar para colocá-los. Aí poderia ser esse local, né? Mas é uma coisa que ainda não tem algo muito definido para isso, né? E os dados abertos ligados, como fazer esses dados abertos ligados com Open Data, né? Linked Data é uma coisa interessante, que é uma ideia muito boa, é sensacional. Se o cara fala 5 minutos para você, você está convencido, você quer investir naquilo por resto da sua vida. Só que, por alguma razão, ele sempre está muito limitado à academia, né? Já há anos que o pessoal vem falando sobre isso, fazendo RDFA, vários formatos para fazer o Linked Data. Só que, até agora, eu realmente não vi sendo usado na prática pelo pessoal de dados abertos. Na OKFN, de novo, tem um site que é o data.okfn.org, algo assim, que a ideia da gente é pegar esses dados. Por exemplo, sei lá, eu peguei o orçamento do Brasil. Só que eu peguei lá o CSV e eu peguei o CSV, aí eu fiz uma limpeza com o CSV, eu cruzei com alguma outra informação, então eu enriqueci esses dados. Aí onde é que eu posso colocar isso? Aí tem esse data.kfn.org, que é um repositório de dados já limpos, já com metadados, já com documentação, já tudo bonitinho, assim, pronto para você. Chegou lá, peguei e já posso sair usando. Não é Linked Data, mas eles têm uma proposta de um formato, um JSON lá, para você dizer o que é aquele dado, dizer a licença, tem os metadados, e tá rolando ainda. E...
Um pouco de pressa aqui para aproveitar o tempo. Vitor já respondeu parte das perguntas, né? Mas eu queria complementar a sua questão, a segunda, né? Sobre os dados que são público de certa forma, mas não são produzidos ou mantidos pelo governo, né? Como colocar isso dentro do DAS.gov.br? Eu acho que o caminho é colocar no DAS.gov.br, para a gente não estar criando dois pontos de consulta. O cidadão, ele não precisa entender que existe mais de um ponto de consulta, senão a gente vai estar voltando para o problema inicial, que é vários pontos, várias formas de consultar em vários locais, né? A ideia do portal é facilitar o acesso ao dado, então o cidadão, ele precisa saber que existe o portal e que ele vai encontrar ali, seja um dado feito por um órgão ou feito por uma ONG. O problema básico disso é como é que a gente garante que aquele dado ele é oficial, né? Então, assim, é uma instituição pública reproduzindo um dado que tem uma cadeia de produção que não está sob o controle do governo, né? Então, eu acho que a gente tem que enfrentar isso de alguma forma. Mas não existe nenhuma restrição e eu acho que a gente tem que ir nessa direção. Os dados ligados, eu acho que o Vitor falou responde bem. Existe uma barreira de capacidade tecnológica, né? Publicar dados em Linked Data é tecnicamente resolvido, mas para ter gente para desenhar as ontologias não é fácil, né? As ontologias, que é o que representa o modelo conceitual dos dados, né, para que a gente possa entender e ligar com outros dados. Isso a gente não tem disponível no mercado, mas a gente fomenta. Eu não sei se você participa das listas ainda, mas tem um grupo de trabalho que é focado nisso. A gente capacita muito nisso, a gente, se tiver alguém aí querendo dar uma palestra sobre isso, ou fazer um curso, a gente paga a passagem, leva você para Brasília ou para qualquer outro lugar, junto a galera, e a gente quer divulgar, a gente quer fomentar. A gente quer que o governo esteja preparado, esteja na ponta, né, sempre antenado nessas novidades, para quando a gente tiver condição, a gente começa a publicar. Mas essa preocupação tá sempre na nossa cabeça.
Licença. Meu nome é Caio. Sou do grupo Pentaho Brasil, e a gente trabalha com software de BI, e aí a gente começou a atuar com dados abertos. Então, talvez, não sei se vou responder a tua pergunta, mas a gente verifica que o dados.gov.br hoje é a nossa fonte oficial. Então, a gente está lá, eu confio, eu e mais uma outras pessoas, a gente confia que aquele dado é ok. E o que a gente começou a fazer foi um DW, né, utilizando técnicas mesmo de BI, um DW a partir dos dados de lá. Então, o que a gente começou a fazer? Interligar os dados. Então, eu tenho uma base de dados que tem informação de partido político. De repente, eu consigo interligar esses dados de partido político com uma outra base, de repente, de obras. De repente, será que quem está executando as obras tem ligação com o partido político? Ou qualquer outra coisa. De repente, eu quero fazer saber qual é a cidade melhor para se viver. Então, eu pego os dados do IDEB, por exemplo, né, e vejo o índice da educação. Então, a gente começou a fazer um trabalho de utilizar ferramentas de BI e construir um DW com dados abertos. Hoje, a gente tem o seguinte problema. Onde hospedar isso? Né? Então, entre nós, da comunidade ali, a gente tem, com os nossos recursos, bancado o servidor, e a gente está hospedando isso aí. E aí a gente criou até um grupo chamado IT4D Group, que é um grupo para pensar BI, open source e dados abertos. São pessoas que já trabalham, já interligam dados, né? Aí a questão das ontologias, isso para nós é muito difícil. A gente não consegue e nem quer aprender, isso é a verdade. Mas a gente tem que interligar dados. Então tem ferramentas de integração de dados, por exemplo, a gente usa uma ferramenta livre chamada PDI, que você consegue facilmente integrar uma base na outra. Aí a gente faz, de repente, essa parte que você falou de dar um nome mais bonito para as coisas. Então, a gente monta lá, de repente, a gente modela usando modelagem dimensional. Então, você tem um negócio que está modelando e você tem as suas dimensões. Então, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo a ideia de fazer essas modelagens, né? Porque a ideia do BI é você interligar uma série de fontes de dados e gerar uma informação, só que com dados abertos. Desafios, né? Próximos passos. De repente, isso que você falou, o Unitai falou de coisas boas voltarem para o governo, acho isso legal, né? Porque eu acho que hoje não existe, né? Os aplicativos eles ficam soltos, não volta para o governo, fica disponível. E questão de infraestrutura mesmo, de repente, não sei, disponibilizar um servidor onde essas coisas pudessem ser colocadas lá, para os desenvolvedores não terem que pagar do bolso deles o servidor, porque depois você coloca lá, de repente você tem muito acesso, quem paga a conta, né? Então, assim, alguns pagam, né? A gente se reúne lá. Hoje não é tão caro ter um servidor na Amazon disponível lá, a gente consegue bancar. Mas eu não sei, de repente, a gente tem feito isso, né? Criado um DW com esses dados e organizado tudo com técnicas aí de BI.
O tempo acabou aqui. A gente agradecer a participação, as perguntas e todo mundo que veio de longe para poder falar um pouquinho sobre a experiência de dados abertos. Obrigado.